Olá, ouvinte! No podcast de hoje vamos falar sobre fundos de investimento e investidores anjo. O universo dos investimentos atrai muitas pessoas. Você mesmo, ouvinte, já pensou em investir? Investir em um fundo de investimento é muito interessante, pois é uma maneira de expor a vários ativos de uma forma muito simplificada. Porém, deve-se avaliar vários pontos antes de investir. Por exemplo, acompanhar o risco da operação, sua média de rentabilidade, dentre outros aspectos. Para a gente entender melhor do assunto, nós vamos entrevistar a Deise Esman Lima, que é economista pela UMB, mestre e doutora em economia pela Universidade Católica de Brasília, com publicação em revista internacional A1. Aprovada em vários concursos, dentre eles, na Defensoria Pública da União em 2012, onde atua exercendo a função de assistência no planejamento e acompanhamento financeiro e orçamentário. Professora, autora de material didático com ampla experiência profissional na área de orçamento público e de economia. Doutora Deise, tudo bem? Bem-vinda ao nosso podcast.
Oi, Fernando, tudo bem? É um prazer estar aqui hoje participando deste podcast sobre fundos de investimento. Muito obrigada pelo convite.
Doutora Deise, economia é um assunto que às vezes assusta. Parece complicado e difícil de entender. Mas mesmo assim, cada vez mais os brasileiros estão abrindo conta em corretoras, apresentando interesse em renda variável e mais interessados em saber sobre os fundos de investimentos. Isso sabendo que os fundos de investimento representam uma aplicação com alta procura, principalmente para os fundos de ações. Porém, sabemos que existem outras classes de fundos de investimentos bastante populares e arrojadas, como os fundos multimercados. Desse ponto, vamos começar nossa entrevista com uma pergunta básica. Doutora Deise, o que são fundos de investimentos e como eles funcionam?
Primeiramente, Fernando, acho importante pontuar que essa é uma pergunta realmente necessária. Vamos lá. Os fundos de investimento são uma modalidade de aplicação financeira em que várias pessoas depositam parte dos recursos e o gestor faz a administração em um grupo de ativos para alcançar a performance conforme os objetivos que o fundo se propõe a fazer. Os lucros obtidos são partilhados entre os investidores, em conformidade com as cotas que cada um adquiriu. Assim, de acordo com a evolução do fundo, há maior captação de novos cotistas e então abrem-se oportunidades para novos investimentos e para a expansão do fundo.
Muito esclarecedor, doutora Deise. Então nós podemos entender que investir requer tempo e análise. Mas nós atuamos no mercado de trabalho e isso já toma uma parte significativa do nosso dia a dia. Ao mesmo tempo, nós precisamos pensar no futuro, a fim de que tenhamos um rendimento profícuo no nosso trabalho. Dessa forma, uma maneira eficiente é investir em fundos de investimentos. Com isso, se pode economizar tempo e contar com a expertise de feras da área de investimentos que atuam no mercado. Pensando nessa problemática, eu lhe pergunto, quais as vantagens de um fundo de investimentos?
Bem colocado, Fernando. Realmente, a atuação no mercado de trabalho acaba tomando grande parte do nosso tempo. Mas, como você bem colocou, é preciso pensar a longo prazo. E aqui é que eu reforço que os fundos de investimentos possuem uma diversidade de vantagens. Vou comentar algumas delas agora. A diversificação e economia de tempo. Os gestores dos fundos são profissionais especializados que passaram anos estudando e que se dedicam em tempo integral ao fundo investido. Essa possibilidade não é comum entre os investidores do tipo pessoa física. O gestor do fundo é pago por meio da taxa de administração e geralmente seu pensamento e interesse são alinhados aos do cliente. Isso nem sempre acontece em bancos ou corretoras. Além do gestor, o fundo costuma ter uma equipe especializada e dedicada à gestão de recursos. Ademais, os fundos são uma excelente forma de diversificação de carteira, pois aloca em diversas estratégias com multiníveis risco e retorno. Inclusive, é comum que os investidores apliquem em vários fundos com objetivos e riscos diferentes, justamente para obter uma carteira equilibrada. Com a carteira de investimentos mais diversificada, o investidor consegue mitigar os riscos.
Que conversa esclarecedora, né? E você, caro ouvinte, ficou atento às explicações da doutora Deise? Uma dica é ir anotando essas explicações, como a nossa convidada bem destacou. É preciso pensar a longo prazo, pensar no futuro. E continuando aqui, doutora Deise, pelo fato de os fundos serem definidos como condomínios de investimentos, as pessoas que têm as cotas são denominadas condôminos, no caso, os donos das cotas. Estes condôminos pagam ao gestor ou administrador do fundo uma quantia para administrar e cuidar do fundo. Nesse sentido, vamos agora para a nossa próxima pergunta. Quem são as principais personagens relacionadas a um fundo de investimentos?
Vamos lá, Fernando. Como personagens, nós temos o investidor, o gestor e o administrador. Para vocês entenderem melhor, vou detalhar um pouco mais. O administrador do fundo é a pessoa responsável pela criação, funcionamento e manutenção do fundo. Este administrador deve aprovar o regulamento, definir seus objetivos e política de investimentos, assim como deve prestar o serviço de atendimento aos cotistas, sendo também o responsável pela elaboração e divulgação das informações importantes. Podem ser administradores as pessoas jurídicas autorizadas pela CVM para o exercício de administração de carteiras de valores mobiliários. O administrador é remunerado pelos seus serviços por meio da cobrança da taxa de administração e, dependendo da classe de fundo, também recebe as taxas de performance de ingresso e de saída. Além de todas essas funções, o administrador ainda é responsável pela contratação de um auditor independente, cuja responsabilidade é validar as demonstrações contábeis do fundo. O gestor do fundo é geralmente o nome que mais se destaca para os investidores, pois é ele quem efetivamente toma qualquer decisão relacionada ao investimento aplicado. Ele pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. A função pode ser realizada pelo próprio administrador do fundo ou por terceiros contratados para a atividade, desde que seja uma pessoa física ou jurídica devidamente credenciada pela CVM como administrador de carteira de valores mobiliários. Temos ainda a figura do custodiante e do distribuidor. Vamos ver como isso funciona? O custodiante é a pessoa que faz a custódia, bem como a liquidação financeira dos títulos e valores mobiliários da carteira do fundo. E por fim, o distribuidor é aquele que realiza a venda dos fundos de investimento por meio do fornecimento de informações para os cotistas e identificando a gestão mais apropriada dos investimentos em relação ao perfil do investidor.
Obrigado, Deise. As explicações estão sendo muito claras. Agora, aprofundando um pouquinho mais, sabemos que a administração do fundo ela é remunerada e isso gera incentivos para que haja mais rentabilidade para o fundo. Inclusive, aqui é bem relevante que seja observada a questão dos riscos aos quais se incorre ao apostar em investimentos com maior rentabilidade. Disso, vem um questionamento importante. Quais as taxas cobradas em fundos de investimentos?
Então, Fernando, isso também é importante que os investidores saibam. Vamos lá. As principais taxas que o fundo de investimento pode apresentar são a taxa de administração e a taxa de performance. Vamos agora analisar um pouco mais sobre elas. taxa de administração é cobrada pelo administrador do fundo para remunerá-lo pela prestação dos serviços em geral e também pelos demais serviços que são necessários para o funcionamento do fundo. Esta taxa deve ser exposta no regulamento, informando o valor a ser cobrado pelo administrador. Não tem limite mínimo ou máximo para este percentual e, por esse motivo, o investidor deve estar atento e comparar com as taxas dos outros fundos. O administrador não pode alterar a taxa de administração sem ter a prévia aprovação da Assembleia Geral, mas pode diminuí-la, comunicando o fato à Comissão de Valores Mobiliários e aos cotistas. Taxa de performance é uma taxa cobrada quando o resultado do fundo supera a expectativa criada. É uma remuneração que se baseia no resultado, sendo similar a um prêmio cobrado pelo administrador pelos resultados obtidos. Não são todos os fundos que cobram a taxa de performance, e os fundos que a cobram devem seguir os seguintes critérios: vinculação a um parâmetro de referência que seja compatível com a política de investimentos do fundo e com os títulos que compõem a carteira. É proibida a vinculação da taxa de performance a percentuais menores a 100% do parâmetro de referência. A cobrança do período é no mínimo semestral. O cálculo da performance será feito depois da dedução de todas as despesas e da taxa de administração. Não é permitida a cobrança da taxa de performance se o valor da cota do fundo for menor que o seu valor por ocasião da última cobrança efetuada.
Pois é, Deise, e acrescido a tudo isso que já foi dito, nós sabemos que existe ainda a incidência de imposto de renda nos investimentos também, né? E isso é um fator que concorre com a rentabilidade do tipo de investimento que se pode querer fazer. Penso ser importante que o nosso ouvinte tenha informações sobre esse aspecto tão relevante. Doutora Deise, poderia nos explicar como é a cobrança de imposto no investimento?
Realmente, Fernando, esse aspecto é fundamental, pois afeta o investimento, né? A cobrança varia de acordo com suas características e de acordo com o tempo em que a aplicação fica investida. Vou dar um exemplo prático. Vamos lá? Então, se a gente tiver um investimento com prazo de até 180 dias, a taxa é de 22,5%. Agora, se for de 181 a 360 dias, a taxa já cai para 20%. Agora, se for um prazo de 361 a 720 dias, a taxa é de 17,5%, ou seja, já cai mais um pouco. E agora, se o seu investimento estiver acima, né, de 720 dias, aí a taxa é de 15%. Então, existem opções de investimentos que são isentos de imposto de renda, como é o caso das letras de crédito imobiliário, que são as LCIs, e das letras de crédito do agronegócio, as LCAs, que são títulos que proporcionam crédito ao setor imobiliário e ao agronegócio no Brasil.
Ótimo exemplo! Uma pessoa pode possuir investimentos de renda fixa ou de renda variável. Isso vai depender do seu perfil de investimento e da atratividade de cada segmento no mercado. Assim, nós vamos para a última pergunta desse podcast. Nos diga, por gentileza, fundo de investimento é renda fixa ou renda variável?
Fernando, podem existir fundos das duas categorias. A ideia é que haja uma diversificação da sua carteira de fundos de investimento. Isso mesmo, você vai tratar cada fundo como uma parte da sua carteira de investimentos e sua avaliação vai se pautar em diversificação e rentabilidade.
Doutora Deise, por mais conversas excelentes como esta, muito obrigado por sua participação. Vimos que existem os mais diversos fundos para os mais diversos tipos de investidores. Agora, meu caro ouvinte, você já sabe que é preciso estudar. Quais são as opções com as quais você mais se identifica e, quem sabe, começar a investir por meio de um fundo de investimento. Meu caro, minha cara, chegamos ao final do nosso podcast. Esperamos que você tenha aproveitado e curtido os assuntos que foram tratados. Ficamos por aqui, continue estudando, se aprimorando. Até a próxima!